Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Econômico. Eu, Luiz Chao, e nosso amigo brasileiro, Luiz Tasso Neto, estamos aqui trazendo as novidades da economia mundial para vocês.
Olá, Luiz. Olá, amigos ouvintes. Nosso programa de hoje vai abordar o setor digital, ou mais especificamente, dois produtos de alta tecnologia.
Isso. Um é o Google Glass, ou os óculos do Google. Talvez o ouvinte já tenha ouvido falar, e hoje vai saber mais detalhes sobre esse aparelho misterioso. O outro produto já conhecemos, que é a impressora 3D, mas acredito que o serviço de réplica tridimensional do bebê no útero materno, oferecido por uma empresa japonesa, ainda é novo para muitos.
Pois é. Então vamos começar a nossa viagem de hoje pela alta tecnologia.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Neto, você já viu alguns filmes de ação como Missão Impossível ou 007?
Ah, com certeza. Gosto muito e sempre fico muito impressionado com os materiais de alta tecnologia utilizados. Por exemplo, os óculos e as lentes de contato inteligentes que têm funções de câmera, digitalizador ou scanner de documento. Faz a gente pensar, será que um dia será possível que isso aconteça na vida real?
Pois é, eu também sempre penso assim e talvez muitos amantes desse tipo de filme tenham o mesmo pensamento. E o Google poderá realizar parte desse sonho com um produto recentemente lançado, o Google Glass, óculos de realidade aumentada do Google.
Exatamente. Parece ser um aparelho bem interessante. Disse que esse dispositivo é como um smartphone, com o qual se pode ter acesso a informações, tirar fotos, bem como navegar com o GPS. É considerado como um computador de vestir.
Mas, por enquanto, o acessório está disponível apenas para os desenvolvedores. A versão para o consumidor começa a ser vendida entre o final de 2013 e o início do próximo ano.
Ah, então isso significa que ainda precisamos esperar por algum tempo para experimentar esse dispositivo inteligente. Mas acho que vale a pena esperar.
Pois é, mas preciso também lembrar que, logicamente, o preço não será barato. Estima-se que será vendido por $1.500. Por isso, antes de decidir comprar ou não, é importante conhecer bem esta invenção de alta tecnologia, sua composição e como ela funciona.
Além da armação bem fina e discreta, o Google Glass é muito leve. A aparência não é muito diferente dos óculos tradicionais. Na versão atual Explorer, para desenvolvedores, os óculos podem ser com ou sem lentes e também com a opção de lentes claras ou escuras. No futuro, será possível trocar a armação e o grau das lentes de acordo com as necessidades do usuário, o que facilitará o uso para as pessoas com miopia ou hipermetropia.
A única diferença na aparência será a tela que fica posicionada logo acima do olho direito, pequenina como um cristal quadrado. Nela está todo o equipamento do Glass, o processador, a câmera para vídeos ou fotos, o microfone, os sensores e o dispositivo de som.
Como a tela fica em uma região que não atrapalha a visão, é necessário olhar levemente para cima para visualizar as informações que ela apresenta. Como a telinha está bem em frente ao olho, a sensação é de que está se olhando para um grande monitor. Além disso, a tela é transparente e mesmo ao olhar para a imagem consegue-se visualizar o que há do outro lado sem problemas.
Para utilizar os óculos do Google, é necessário ajustar bem a lente para que fique na frente do olho e assim tenha nitidez suficiente para enxergar o conteúdo. Na rua, com claridade, também é possível visualizar as informações, mas não com a mesma qualidade. Usando a lente mais escura, as imagens se destacam e fica mais fácil de enxergar.
Mesmo que essas características de design pareçam convenientes e harmoniosas, o oftalmologista James Sals, de seu ponto de vista profissional, considera que nem todas as pessoas poderão se adaptar. Quando um usuário olha para frente, tudo se apresenta normalmente. Mas quando ele olha para cima, à direita, vai ver as imagens virtuais projetadas pelo sistema. Essas alternações constantes de visão entre as imagens virtuais e a realidade podem confundir muitas pessoas.
Eu acho que ele tem muita razão. Bom, caro ouvinte, falamos sobre a estrutura do Google Glass. Agora vamos a um pequeno intervalo e na volta mostraremos mais sobre esse dispositivo ultra tecnológico.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Caro ouvinte, estamos de volta ao nosso panorama econômico. Já falamos da aparência do Google Glass, um produto digital que tem recebido bastante atenção recentemente. A seguir, vamos continuar a discutir sobre as funções desse aparelho.
Diferente dos smartphones, o som dos óculos do Google não é transmitido pelos fones de ouvido, mas transmitido diretamente ao crânio do usuário. Um pequeno botão que fica posicionado logo atrás da orelha vibra. Desse modo, apenas o usuário escuta as conversas telefônicas e o áudio de vídeos projetados na pequena tela. A qualidade do som é boa, mas não igual à de um fone de ouvido. Por isso, a opção de ouvir música não está disponível no aparelho.
O dispositivo mais de destaque dos óculos deve ser a câmera. Ela faz imagens de vídeo e fotos em alta definição. O mais interessante é que, por estar na cabeça do usuário, tudo parece no ponto de vista dele, permitindo que quem assiste ao vídeo possa se sentir dentro da ação. Para tirar uma foto, basta olhar para o alvo e dar comandos de voz.
Para algumas pessoas, essa função parece atrativa, mas também há pessoas que receiam ter sua privacidade invadida, pois com o dispositivo é mais fácil fotografar pessoas sem chamar a atenção e enviar os registros ao servidor do Google. Lee Weiner é vice-diretor de uma empresa que trata de questões de segurança cibernética e privacidade. Ele questiona a segurança dessa forma de acumular dados.
How's the data managed? How is it secured? Where is it stored?
Como os dados são gerenciados? Há medidas para garantir a segurança? Onde eles são salvos? É claro que as pessoas devem se preocupar e prestar atenção aos lugares onde os dados são guardados e compartilhados. Além disso, os legisladores devem levar em conta a privacidade do público, especialmente quem não usa os óculos do Google.
Os desenvolvedores também pensaram nisso e fizeram algo numa tentativa de proteger a privacidade do público. Ao tirar uma foto ou gravar um vídeo, os óculos reproduzem um som bastante alto, indicando que a ação foi realizada. Desse modo, fica mais difícil fotografar alguém secretamente. Além disso, é possível ver pelo cristal transparente que a pessoa que usa o aparelho está olhando para algo na tela. Isso faz com que ninguém use o Google Glass sem outra pessoa saber.
Caso o Google possa eliminar os receios do público e lançar esse produto ao mercado com sucesso, poderá causar uma nova revolução na economia digital. Outro gigante do setor, a Apple, também está desenvolvendo um novo produto de alta tecnologia, o iWatch, o relógio da Apple. Deveremos entrar numa era de computadores de vestida no futuro próximo.
Apesar do Google Glass estar chamando bastante atenção dos amantes de produtos digitais, Noble Ackerson, diretor executivo de uma empresa de alta tecnologia, considera que o aparelho ainda precisa ser sujeitado ao teste de mercado. Acho que o Google Glass é apenas uma outra forma de smartphone. Sua sobrevivência ou não no mercado depende do nível de desenvolvimento, como o caso do iPhone. Seu sucesso é devido ao que os seus desenvolvedores fazem com o kit de desenvolvimento de aplicativos.
Bom, amigos ouvintes, já conhecemos o Google Glass, um novo produto digital que deverá estar disponível nas lojas em menos de meio ano. A seguir, vamos conhecer uma tecnologia para fazer a réplica 3D de fetos. Mas antes disso, vamos para um outro pequeno intervalo e voltamos já já.
O Creeper oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cree.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Olá, amigos ouvintes da nossa frequência, estamos de volta ao Panorama Econômico. O tema de hoje é a economia digital motivada pela alta tecnologia. A segunda reportagem que traremos a você é sobre a réplica tridimensional do bebê no útero materno, um novo produto desenvolvido por uma empresa japonesa de alta tecnologia.
Já conhecemos a tecnologia de impressão tridimensional, que pode transformar as ideias em objetos reais. Mas nunca pensei que os fetos no útero materno serviriam de modelo para esta tecnologia. Essa empresa japonesa é bem criativa.
Pois é. Como todas as mulheres grávidas devem ser ansiosas por ver seus bebês, a Phasotech desenvolveu um serviço de réplica tridimensional do feto, usando a tecnologia de impressão 3D. Isso permite que os pais guardem como lembrança ou mostrem a todos como será o bebê que ainda está para nascer.
A réplica é produzida a partir de uma impressora 3D que converte uma ressonância magnética do feto em um modelo tridimensional feito de resina branca e transparente. Tomohiro Kinoshita, funcionário da Phasotech, é responsável pela impressão dos modelos. Ele nos explicou o processo de confecção da réplica tridimensional dos bebês. Para fazer a impressão 3D do bebê no útero materno, a gestante precisa ser submetida a um exame de ultrassom para obter a imagem 2D. A seguir, essa imagem será transmitida para a máquina de impressão e transformada para dados de 3D. Depois vão editar esses dados e o último passo será a impressão. Os pais terão um modelo da mesma proporção de seu bebê real.
De acordo com uma clínica que oferece esse serviço, a cooperação do bebê é chave para se obter um modelo tridimensional perfeito. Ouça as explicações de Satoru Akio, responsável da clínica. Para obter a melhor imagem do feto, precisamos de algumas técnicas. A posição do bebê no útero materno é muito importante. Quanto mais líquido amniótico na frente do rosto do bebê, mais nítida fica a imagem. Por exemplo, caso o rosto do bebê esteja em frente da parede uterina, o efeito de imagem não vai ser bom. Isso significa que é difícil obter uma imagem 3D quando o rosto do bebê está bloqueado por algo.
Além da posição do bebê no útero, o tempo de gestação também é um fator importante que pode ter influência na formação da imagem. É ideal esperar que o feto complete 7 meses para fazer a réplica, porque só a partir de então o rosto fica mais nítido.
Kumi é uma japonesa com 7 meses de gravidez. Ela está ansiosa para ver o modelo tridimensional de seu bebê.
Fiquei admirada quando vi pela primeira vez esse tipo de modelo. O nariz e os lábios são tão reais que não parece um modelo imprimido. Nunca pensei que uma máquina poderia produzir tais efeitos. Esse tamanho real me dará uma ideia da aparência de meu bebezinho. Estou ansioso para vê-lo e vou mostrar esse modelo para minha filha quando ela crescer.
Mas o serviço não é parado. Uma réplica do bebê em tamanho real custa cerca de $1,200. Mas a Phasotech ainda informou que, para os que acham $1,200 muito dinheiro, há uma opção mais barata. Por $600, os pais podem comprar um modelo tridimensional apenas do rosto do bebê.
É, ainda continua caro, né? Mas, apesar disso, muitas mulheres japonesas se interessam pelo serviço. O responsável da clínica, Satoru Akio, nos explica o motivo. Nos últimos anos, as mulheres ficam grávidas cada vez mais tarde. O número de filhos numa família também tem reduzido, em média 1 ou 2 no máximo. E a situação financeira dos casais entre 30 e 40 anos é relativamente boa. Por isso, eles estão dispostos a gastar dinheiro nesse produto para guardar boas memórias do período de gravidez.
O modelo vem acompanhado de uma miniatura da réplica, que pode ser utilizada como chaveiro ou enfeite para celulares. Segundo Tomohiro Kinoshita, da Phasotech, a empresa teve a ideia de fazer modelos tridimensionais de fetos para que mais pessoas conheçam essa tecnologia.
Ele acredita que esses modelos poderiam ajudar os médicos a prever problemas como dificuldades no parto, por exemplo. A Fasotec também produz modelos em 3D de órgãos internos do corpo humano, que, segundo a empresa, podem ser úteis para que médicos planejem cirurgias ou então para estudantes de medicina.
Bom, amigos ouvintes, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Não se esqueçam que o Panorama Econômico sempre traz as novidades mais interessantes sobre a economia da China e do mundo.
Exatamente. Nos encontramos no próximo programa, segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.